Então vamos dar sequência a Parashat Mishpatim. O último assunto que nós vimos em Mishpatim era sobre suborno. É interessante, né? A gente passeou aqui por muitas mitzvot bem diferentes. E agora a Torá vai voltar um pouquinho a falar sobre algo que ela já falou. Lá para trás, a Torá tinha dito que não pode oprimir o convertido. Aí a Torá depois falou sobre também não oprimir a viúva e o órfão. Pois a Torá falou sobre empréstimo de dinheiro e não ficar cobrando e não cobrar juros. Depois falou que se você pega um penhor para devolver, se a pessoa é pobre, não amaldiçoar Deus, tirar as partes que são dos Koanim, Leviim, etc. E depois falou sobre não comer carne que é treifá, animal que morreu sozinho, também, né? Isso aqui treifá especificamente sobre um animal que tem algum ferimento, algum defeito que não viveria muito tempo. Pois falou sobre algumas coisas de justiça, para num julgamento seguir a maioria. Pois falou sobre não dar privilégios ao pobre no julgamento. Pois falou sobre alguma coisa que você encontrou, deve devolver ao dono. Depois ajudar uma pessoa que está com um animal arriado. Depois a Torá falou também sobre se afastar da mentira, não dar suborno, não subornar os juízes. E agora a Torá volta, de certa forma, ao assunto lá do passado, que a gente acabou de mencionar. Diz a Torá, Veger lo tilhats. Você não vai pressionar um convertido. Ve'atem yeda'atem et nefesh hager. Afinal de contas, vocês conhecem o que é ser uma alma, quer dizer, você entende a alma desse convertido, você sabe o que é passar por uma situação destas. Porque vocês foram estrangeiros, estranhos na terra do Egito. Então você entende o que significa ser oprimido pelos cidadãos locais. A Torá aqui está falando, voltando ao assunto que estava escrito lá para trás. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. O que a Torá está querendo enfatizar com isso. Mas é muito curioso que a Torá fala repete muitas vezes, são 20 e tantas vezes que a Torá repete o conceito e a proibição de se oprimir uma pessoa que é convertida. Tanto pelo fato de ser algo muito grave, a Torá enfatiza tantas vezes, como também pelo fato de ser algo grave para ele também. O quanto que ele sofre com isso, que ele é estrangeiro. Ele apareceu de fora, agora ele faz parte da coletividade. Então ele merece o respeito igual todos os demais têm. Interessante que a Torá diz que você não vai oprimir ele, afinal de contas você sabe como que é isso. Por que que você saiu do Egito? Porque você gritou para Deus. Por que que você gritou para Deus? Porque estava insuportável a opressão que vocês estavam passando. Então Hashem redimiu o nosso povo por conta dessa opressão. Então não vá causar isso para o outro, não vá oprimir o outro. Tem uma história que aconteceu com um convertido. na época do Rambam, na época do Maimônides, ele estava discutindo, esse convertido estava discutindo com o seu mestre, não tem nada a ver com o Rambam, estava discutindo com o seu mestre sobre os islâmicos. Qual que é o conceito do islamismo? Será que isso é considerado idolatria ou não é idolatria? Então, ele estava alegando, esse convertido, que não é idolatria. O islamismo não é idolatria. E o seu mestre alegava que é idolatria. E eles estavam debatendo, discutindo. E no meio dessa discussão, o mestre ficou nervoso com ele. E falou para ele que tem que se responder para um tolo com tolices. E esse convertido mandou uma carta para o Maimônides, contando essa história, e está pedindo a opinião do Maimônides. E o Maimônides então escreveu para ele: primeiro, eu concordo com o princípio que você está dizendo, quer dizer, o islamismo de fato não é considerado idolatria. Eles são monoteístas. E segundo, ele continua dizendo na carta, eu fiquei muito triste, muito chateado em ouvir que o seu mestre falou dessa forma com você. E com certeza isso é um grande pecado que ele cometeu. E ele deveria pedir desculpas para você, mesmo que você é um aluno dele, discípulo, ele tem que pedir desculpas pelo que ele fez. E depois ele deveria fazer um jejum e rezar e pedir para Deus para ter piedade. E talvez Deus vai ter piedade dele pelo que ele fez. Por quê? Porque provavelmente ele estava naquele momento embriagado quando ele falou com você. Não obrigatoriamente ele quis dizer embriagado de bebida, pode ser embriagado de ideias, talvez. Porque ele não sabe, olha só, o Rambam fala, que ele não sabe que 36 vezes a Torá alerta para não oprimir uma pessoa convertida. Então ele deveria falar com você com uma forma elegante, não partindo para cima. Fala, já.
Me lembra uma coisa de tempos atrás, vamos dizer, uma determinada pessoa está em processo de conversão, né? Mas ela não está, no meu parecer, tá? Ela não está cumprindo as regras da conversão.
Certo, certo.
Os protocolos, tudo direitinho. Se uma pessoa dá uma opinião e critica que aquilo está incomodando, que a pessoa não está fazendo correto, oprimir, chega, porque você não é que você está falando diretamente para a pessoa, você está avaliando, julgando.
Sim, entendi. Então aqui tem dois pontos. Primeiro lugar, que essa pessoa ainda nem se converteu. Então, nós estamos falando convertido, quer dizer que ele já se tornou um judeu, já está passado pela conversão.
Tá.
Aqui é uma pessoa que nem passou pela conversão. Isso é o número um. Número dois, é óbvio que você tem permissão de criticar uma pessoa se ele está fazendo alguma coisa errada. Então, se um convertido está, mesmo um convertido, se ele está cometendo agora alguma falha, está fazendo alguma coisa errada, lógico que você pode, elegantemente, para qualquer pessoa, chegar para ele e falar: ó, você desculpa, mas isso daqui não está certo fazer, isso não é problema, isso não é considerado opressão. Mas chegar xingando ele, se é um tolo, isso já é proibido para qualquer pessoa. Para um convertido, pior ainda.
Pior ainda, tá?
Tá? Agora, é lógico que toda vez que nós falamos aqui de um convertido, nós estamos falando o que na lei judaica é chamado de Ger Tzedek, um convertido corretamente. Quer dizer, ele passou pelo processo de conversão da forma correta, adequada, segundo os protocolos. Senão, ele não é considerado nem convertido. E depois, o Rambam continua fala bastante sobre o conceito de amar ao convertido, e que Hashem ordenou amar o convertido, da mesma forma que nós temos a mitzvah de amar Deus também. Porque, afinal de contas, uma pessoa que larga a sua família para se juntar a um povo e para poder vir se ligar a Deus e cumprir as 613 mitzvot, Deus nos livre de chamar ele de um tolo. Assim diz o Rambam, pelo contrário. Você, ele está escrevendo para o próprio convertido, né? Então ele diz, pelo contrário, você é a pessoa sábia e esperta, inteligente, discípulo de Abraão Avino, e que Deus vai te abençoar para você ter uma série de coisas boas. Assim ele termina a carta dele para esse convertido. Quer dizer que precisa-se ter bastante cuidado quando se fala com o convertido. Eles são mais delicados. Ele provavelmente não tem família. Ele largou seus pais, seus irmãos, tudo para se juntar a um povo novo para ele. Então tem que ter uma delicadeza especial com o convertido. E é isso que a Torá aqui está enfatizando também. Veger lo tilchat, você não pode oprimi-lo. Agora aqui a Torá está voltando a falar sobre um tema que já falou antes. Porque aqui é uma introdução, mais uma vez, para uma sequência de mitzvot. Quando nós falamos sobre o valor e o respeito que se deve ter com o convertido, nós vimos que a Torá estava ensinando para nós sobre o conceito que deve ter de igualdade numa sociedade e o amor e a bondade que deve se ter com todos aqueles que necessitam. E aqui a Torá está vindo introduzir as próximas mitzvot, lembrando de novo o conceito do convertido, que é o conceito de saber que todo mundo, a partir do momento que faz parte do seu lugar, entrou para a coletividade, todo mundo precisa ter uma igualdade de direitos. É lógico que quando a gente fala sobre igualdade de direitos pela Torá, não é toda essa patetice que hoje em dia se inventou para ficar falando de igualdade, 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 e não tem igualdade nenhuma. Cada ser tem a diferença do outro. Existem grupos dentro de uma sociedade que tem as suas diferenças. Então é óbvio que você vai ter que respeitar essas diferenças. Existem status e hierarquias. Então o Kohen vai receber uma série de presentes que um Israel não recebe. Então, você vai perguntar, cadê a igualdade? Não é nisso que é a igualdade. A igualdade quer dizer que nas coisas fundamentais da comunidade, todo mundo tem os mesmos direitos. Então você tem o mesmo direito de ser julgado, por exemplo, numa corte. Ninguém tem preferência aqui em relação ao julgamento. Todo mundo tem que ser julgado da mesma forma. Isso quer dizer que na sociedade, se uma pessoa é mais necessitada, você tem a obrigação de ajudar ele, e assim por diante. Então, estamos falando das coisas bem fundamentais, mas a Torá está falando sobre esse conceito da igualdade. E agora a Torá começa a falar uma sequência de mitzvot que parecem uma não ter nada a ver com a outra, mas o fio que liga e que une uma mitzvah à outra é o conceito de você perceber e sentir, estar ciente da necessidade de ter uma igualdade entre as pessoas na sociedade e de ter um comportamento de amor e bondade de um com o outro. Como que se faz isso? Como você faz a pessoa estar ciente dessa necessidade da igualdade? Muito simples. Vem a Torá e te mostra isso de uma forma bem simples. Você tem que respeitar o convertido. É. Por quê? Afinal de contas, eu sou dono daqui. Se eu sou dono, eu que mando onde eu tô. Vem a Torá e diz, é verdade, você é dono, mas deixa eu te contar uma coisa. você não é tão dono quanto você acha que você é. Se você perceber que você não é tão dono quanto você acha, e que você só é dono porque Deus te deixou ser dono do pedaço, então automaticamente você vai respeitar aquela pessoa, porque você vai entender que da mesma forma que eu não sou tão dono, ele também não é tão dono, e eu vou respeitar um outro. Então, não fique olhando para as coisas materiais como se você fosse o grande dono daquilo. Porque quando a pessoa se acha o dono das coisas materiais, aí começam as diferenças sociais. Eu tenho mais direito do que você. Por que você tem mais direito? Não, porque aqui é meu. E daí que é meu? Ele, coitado, precisa, você não pode ajudar ele? Não, porque aqui é meu, eu não vou dar. Vem a Torá e diz, isso não é teu, isso é de Deus. Deus te deixou ficar com isso? Então respeita ele que não tem, porque você também não tem. Deus te respeitou, entre aspas, e te deu. Então você também respeita o outro e dá para o outro. E é por isso que nós temos aqui uma sequência de mitzvot, onde nós temos sobre o ano sabático, nós temos depois sobre Shabbat, depois nós temos sobre as festividades da primavera, do verão e do outono, que são Pesach na primavera, Shavuot no verão e Sukkot no outono. Temos a mitzvah, em seguida também mencionada, sobre Hametz em Pesach, sobre notar, não deixar sobrar da oferenda de Pesach. Primícias, Bikurim, que a fruta, as primeiras frutas que crescem no campo. E, finalmente, a proibição da mistura de carne com leite. Todas essas mitzvot aqui, que vão estar nessa sequência, vêm nos ensinar qual é exatamente o nosso relacionamento com o lugar onde nós estamos, com os bens que nós possuímos e com a natureza de uma forma geral. A partir do momento que você entende qual o valor que você tem que dar para tudo que está à sua volta, você vai saber como compartilhar isso com os outros e como ter uma igualdade entre as pessoas. Então, aqui, quando nós estamos já no fim, ainda não terminamos, mas estamos já próximos do fim de Parashat Mishpatim, uma Parashá que enfatiza e fala tanto sobre mitzvot sociais, vem a Torá e nos demonstra que estas mitzvot também têm uma importância social. Embora muita gente vai te dizer, peraí, essas mitzvot você falou agora? Ano sabático, Shabbat, as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, Hametz, sobra de oferenda, primícias, mistura de carne com leite. Não, isso não é social, isso é tudo mitzvot religiosas. São cultos religiosos. Vem a Torá e diz, não. Essas mitzvot têm uma influência social muito grande. E por isso em Parashat Mishpatim, não é um lugar que a Torá aborda todos os detalhes dessas mitzvot, os detalhes estão em outros lugares, mas a Torá aqui vem e menciona um pouquinho, uma pitadinha dessas mitzvot, para te mostrar que tem aqui um lado dessas mitzvot que tem uma influência na sociedade. E a primeira dessas mitzvot diz a Torá o seguinte, Veshesh Shanim Tizra et Arzecha. 6 anos você vai semear a sua terra, ve'asaftah et tevuatah, e vai recolher e vai colher a produção, o trigo, ou qualquer produção que seja. Ve'hashevi'it, e no 7º ano, tishmetena, você vai se abster, você vai deixar a terra como se escorregar da tua mão. Leishamete é quando você está segurando uma coisa, ela escapa da mão. Você vai deixar a terra escapar. Untashta. E você vai largar ela. Veachlu evionei amecha. E vão comer desta terra. Vão comer os pobres do seu povo. Veitram, e o restante, tochal hayat hasadeh. Vão comer os animais do campo. E da mesma forma você vai fazer com o seu vinhedo e com o seu olival. Quer dizer, o início do versículo está falando sobre tevuá. Tevuá são grãos, principalmente o trigo. Então vem o fim do versículo e fala sobre também o vinhedo e o olival. Então vem a Torá e diz que você vai ter uma mitzvah especial que lembra muito o conceito do Shabat. Da mesma forma que 6 dias da semana você trabalha e você modifica tudo que tem à sua volta. E chega Shabat, você não modifica absolutamente nada que está à sua volta. Você larga, deixa as coisas em paz. Isso demonstra e nos lembra que Deus criou o universo em 6 dias e no 7º ele parou. Então nós no 7º dia entregamos até o mundo nas mãos de Hashem. Eu não vou mais fazer as modificações que eu tenho autorização por Deus para fazer durante a semana. A mesma coisa existe em relação à Terra. Durante 6 anos, aí não é dias, senão não ia nem dar certo. Tem uma lógica essa mitzvah. 6 dias trabalhar a terra e parar um não vai funcionar. Você 6 anos vai trabalhar a sua terra. Você vai plantar, você vai colher. Quando chegar o 7º ano, você tem que largar a terra. Largando a terra, você vai se conscientizar que durante 6 anos eu me comportei como dono da terra. Eu que mando aqui esse campo é meu. Eu planto o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero, eu colho quando eu quero, eu vendo, eu lucro, é tudo eu. Chega no 7º ano, larga. Essa terra, na verdade, não é minha. Eu não sou dono dela. Esse ano, eu não vou poder me comportar como dono dessa terra. E o que vai acontecer nesse ano? Os pobres vão poder comer à vontade no meu campo. Eles não precisam sequer pedir licença. Eles podem simplesmente entrar e pegar o que eles quiserem. Então vamos falar um pouquinho sobre essa mitzvah, para dar para entender. Aqui não é a origem, a fonte de todas as leis da Shemitah. Você vê que a Torá aqui enfatiza mais o conceito de largar, que é esse conceito que é o lado social dessa mitzvah, a influência social dessa mitzvah. Mas essa mitzvah é uma mitzvah que, inclusive, é este ano, 5782, o ano que nós estamos, é ano de Shemitah. E nós aqui em Israel estamos agora pondo isso na prática, essas leis da Shemitah. Então, como que funciona o ano da Shemitah? Primeira coisa, no ano da Shemitah é proibido fazer trabalhos do campo. Esses trabalhos do campo seriam, basicamente, arar, semear, plantar, e tem mais algumas coisas que se faz, que fazem parte do plantio. Seja regar, seja adubar, podar. São uma série de serviços e trabalhos que se faz com a terra e com as plantas para que elas deem uma produção legal. Tudo isso vai ser proibido no ano da Shemitah. Porque você demonstra ser dono do lugar. E a Torá diz, essas coisas você não pode fazer. Existem algumas exceções que são trabalhos que você faz não para melhorar, mas sim para eu não perder o campo. A Torá não está dizendo que quando termina o ano da Shemitah, eu chego no campo e todas as minhas árvores, lá o meu pomar todo de macieiras está morto. Elas podem continuar vivas durante a Shemitah. Então, qualquer coisa que for necessária para que elas não morram, eu posso fazer. Então, por exemplo, precisa regar. Então, não sei. Depende da árvore. Tem árvores que você não precisa regar. Ela vive da água da chuva. Mas existem algumas plantas que, se eu não regar, elas vão morrer. Eu tenho flores. Se eu não regar, elas morrem. Então, eu posso regar o quanto é necessário para elas não morrerem. Mas eu não posso agora ficar regando elas porque eu quero que dê flores bem bonitas. Isso não pode. Porque aí você já está fazendo um trabalho na terra. Eu posso só impedir dela morrer, que é regar o básico. Plantar. É proibido plantar qualquer coisa. Qualquer coisa é proibido plantar no ano da Shemitah. Então, árvores vão ficar lá e vão continuar dando frutas. Já vamos chegar na colheita. Mas elas vão continuar dando frutas. Então você tem lá tuas parreiras vão continuar dando uvas. As suas tamareiras vão dar tâmaras. Macieiras dar maçãs. Pereiras. Todas as frutas vão crescer automaticamente. De certa forma, pode ser que vai dar uma qualidade inferior. Pode ser. E pode ser que vai dar menos frutas, porque eu não estou dando aquele cuidado todo que eu tenho todos os anos com a árvore, então vai talvez dar um pouco menos. Embora, entre parênteses, existe uma bênção da Torá que vai dar tudo certo no ano da Shemitah, você não precisa se preocupar. Isso em relação a árvores. Tem aquelas coisas que são ser plantadas sempre. Quer dizer, as verduras, os grãos, não tem jeito, não cresce. Você, trigo. Você planta, se você não plantar, não vai dar. E depois que deu uma vez e você colheu, não tem mais. Precisa plantar de novo no ano seguinte. Então, dando um exemplo sobre o trigo, que a Torá fala de forma bem explícita, em outro lugar, para Shad Behar, a Torá fala, você vai se perguntar, está chegando o ano da Shemitah. E o que vai ser? O que eu vou comer? É verdade que quando começa o ano da Shemitah, ainda tem o trigo do sexto ano. Mas como vai ser no meio do sétimo ano? Não posso plantar trigo. Então, de onde eu vou ter trigo? Para ter uma ideia, o trigo é plantado no inverno e ele aproveita as águas da chuva. E você colhe ele na época de Pêssar. Então, por exemplo, vai chegar Pêssar daqui a pouco. Não quero assustar ninguém, daqui uns meses de Pêssar. E não vai ter trigo. Não tem, não pode plantar. Ninguém está plantando agora trigo, não pode plantar. Então, como é que você faz para ter trigo? E a Torá diz, vai perguntar, de onde você vai ter trigo? Então, diz Deus, Vetziviti et Birchati, eu vou dar uma bênção para você no sexto ano, que você vai ter trigo para o sexto ano, para o sétimo ano, e para o começo do oitavo ano, até que dá tempo de plantar e chegar a primavera, onde você vai colher o novo trigo. Eu vou dar trigo para vocês por 3 anos, diz Deus. Contanto que você vai guardar a mitzvah de Shemitah. Isso é um milagre incrível. Que o sexto ano dá uma produção bem maior para durar. E você estoca bem e isso dura esse período. Então, isso em relação a plantio. Depois a gente entra um pouco de detalhes como funciona hoje em dia. Agora existe a segunda parte, que é a parte de colheita. Colher a fruta, não tem uma proibição de colher uma fruta? O problema é que eu não posso me considerar dono do campo. Ano da Shemitah, você não é dono do campo. Isso significa o seguinte, que primeiro, no ano da Shemitah você precisa deixar as portas do seu campo abertas para quem quiser entrar, pegar frutas à vontade, é livre para as pessoas pegarem. Ah, mas espera aí, eles não vão depredar o meu campo? Ok, se eles vão depredar, então você pode controlar. Então você põe o telefone lá na porta, escrito que quem quer pegar frutas, ligar, e você vem e acompanha a pessoa para ele, para não começar qualquer um entrar e estragar teu campo. Eles têm direito de pegar as frutas à vontade, mas não de estragar o campo. Então você pode controlar, mas as frutas que estão lá, quem quiser pegar, pode entrar e pegar gratuitamente. Esse é o primeiro. Segundo lugar, se eu for colher, eu sou o dono do campo. O campo é meu, o campo ainda continua sendo meu, a terra é minha. Eu posso entrar e colher frutas? Posso. Mas não como um dono de campo faz. Um dono de campo entra lá e leva uma tonelada já para vender. Não, isso você não pode fazer. Você quer pegar, você pega meia dúzia de frutas como todo mundo pega. Pega meia dúzia e leva para casa para comer, não tem problema. Você é tão bem-vindo no campo como todas as outras pessoas. Mas pega só o quanto você precisa. Aí se eu quiser vender umas frutinhas, posso vender? Só um pouquinho. Pouquinho é pouquinho. Você vai encher uma caixa e vender essas frutas. Ah, mas não posso então encher um caminhão? Não, não pode. De jeito nenhum. Você pode vender uma fruta aqui, uma fruta ali, para um amigo aqui, um amigo ali. Não pode virar um comércio. Porque no ano da Shemitah você não pode comercializar as frutas da Shemitah. É, aliás, corrigindo, não é no ano da Shemitah, é as frutas que cresceram na Shemitah. As frutas que não são da Shemitah. Agora, por exemplo, nós temos, por exemplo, o caqui. Esse caqui começou a crescer antes de Rosh Hashanah. Então ele ainda pertence ao sexto ano. Ele não é do sétimo ano. Então esse caqui eu posso vender à vontade. Não tem nenhuma restrição. Ele não é desse ano. Em contrapartida, quando terminar o ano da Shemitah, você vai ter, por exemplo, maçãs que cresceram no ano da Shemitah. E mesmo que já é primeiro ano do novo ciclo, essas maçãs são da Shemitah. Então recai sobre elas todas as regras da Shemitah. Isso é quanto a o conceito de deixar o campo livre para qualquer um e que eu não posso comercializar essas frutas como um dono de campo normalmente faz. E aí entra num outro conceito, que é a santidade daquilo que cresce no ano da Shemitah. As frutas que crescem no ano sabático têm uma santidade especial. No que isso se expressa? Isso se expressa que você não pode estragar essa fruta. E você não pode usar esta fruta para uma função que não é a função normal de uso dela. Quer dizer assim, uma maçã é feita para comer, então só comer. Ah, mas eu quero fazer uma experiência com uma maçã. Não com uma maçã da Shemitah. Você faz uma experiência com uma maçã que não é do ano sabático. Ano sabático a fruta é para comer, não para fazer experiência. Azeite de oliva é feito para queimar. É feito para fritar, ele é feito para usar na vela. Então você pode usar ele para isso. Mas você não pode usar ele para outras coisas. Para lustrar móveis. Você não vai poder usar óleo da Shemitah. Isso é o conceito da santidade que essas frutas têm. E precisa ter um cuidado para você não estragar com as próprias mãos. Isso quer dizer assim. Por exemplo, alguém comeu uma parte de uma fruta e sobrou um pedacinho. Ele não consegue mais comer. Eu não posso jogar isso no lixo. Porque ao colocar isso junto com outros detritos do lixo, eu estou estragando. Isso ainda está comestível a princípio. Eu não posso jogar isso no lixo desse jeito. Eu preciso colocar num saquinho separado para ele estragar sozinho. Isso é o conceito da santidade. Tem um outro detalhe. Se eu for vender, eu falei antes que eu não posso vender em quantidade, mas posso vender uma maçã, por exemplo. Então, uma maçã, eu posso vender a maçã da Shemitah para alguém. Quando a pessoa me pagar, ele me deu lá R$ 5 por essa maçã, esses 5 reais que eu recebi em troca da maçã da Shemitah tem santidade também. Então esses 5 reais eu só posso usar para comprar comida e tomar todas as precauções, assim como eu tenho com a fruta da Shemitah. Não posso usar esses 5 reais agora para comprar roupa, por exemplo. Eles têm santidade da Shemitah. E tem mais um detalhe, que é a mitzvah de Biur. Biur está até meio indicado aqui, quando está escrito que o restante vai comer o animal do campo. A Torá diz o seguinte: as frutas no ano da Shemitah precisam de uma igualdade. Todo mundo usufruindo delas. A partir do momento que não é todo mundo que consegue usufruir, você não pode ter quantidades dentro de casa guardadas. Então vamos supor que a pessoa tem laranjas da Shemitah. Laranja com santidade da Shemitah. E agora não tem mais no campo. Acabaram as laranjas do campo. Quem quiser vir no campo pegar laranjas, não tem mais, acabou. Acabou a época de laranjas. Se um animal no campo quer comer laranjas, não tem mais, acabou. Mas você tem estocado dentro de casa um monte de laranja. Você foi comprando, foi arrumando, foi pegando em campos e tal. Você tem laranja da Shemitah em casa. Você não pode agora ter um monte de laranja dentro de casa quando lá fora, quem precisa lá fora, não tem mais. Então existe a mitzvah de biur. Biur significa que você vai pegar um caixote de laranja que você tem em casa. Você pode deixar só para algumas refeições ainda dentro de casa. O resto você vai levar para a rua, o caixote de laranjas, e vai declarar que esse caixote aqui é de quem quiser pegar. Essas laranjas estão livres, quem quiser pegar, pode pegar. Se você depois pega de volta essa caixa, pegou. Mas se outras pessoas pegaram, pegaram. É livre. A partir do momento que você cumpriu a sua obrigação, eu levei para a rua e agora não tenho mais estoque em casa. Quem quiser pode pegar. Quem pegar, pegou, é dele. Essa é uma mitzvah que também faz parte da Shemitah, que é chamada Biur. Logicamente que isso vai variar para cada fruta. Existem tabelas hoje em dia que dizem quando que é o momento do biur de cada tipo de fruta. Então, se você tiver um estoque dentro de casa, você tem a obrigação de pôr para fora. Aliás, existe também uma outra coisa que pode ser de Shemitah, que é o vinho da Shemitah. As uvas também se faz vinho. E esse vinho que for feito com uvas que cresceram na Shemitah são... é um vinho sagrado, é um vinho do Shachvit, é um vinho com santidade da Shemitah. Quando chegar o prazo limite, que já não tem mais uvas por aí, a pessoa precisa colocar o vinho para fora de casa. Se ele tem um monte de garrafas estocadas na adega, ele tem que pôr tudo na rua e declarar que isso tudo é livre para quem quiser pegar. Então, é verdade que em relação a isso... esse é o básico, tá? Esse é o básico das leis em relação à Shemitah. Quando se fala sobre isso de você levar para a rua, então nossos sábios dizem que isso é uma coisa que você vai perder muito. Então você pode fazer um truque, entre aspas. Qual que é o truque? Eu tenho, por exemplo, uma adega de vinhos de Shemitah. Tenho lá 100 garrafas de vinho. Sabe quanto que isso custa? Vou botar na rua para quem quiser pegar. Vai ser um prejuízo para mim. Eu posso pegar, levar para a rua, à noite, por exemplo, e eu chamo 3 amigos meus, bons amigos, falo para eles, venham que eu vou fazer hoje biur do meu vinho. E você vai lá na rua, põe as garrafas e fala perante os 3 amigos, isso daqui está hefker, quer dizer, está livre, quem quiser pegar, pegue. Eles são teus amigos, eles vão falar, vai, pega você. E você pega e leva de volta para dentro de casa. Então você fez hefker, você declarou que é liberado. Eles podiam pegar se quisessem. Se fosse amigo da onça, eles iam pegar. Eles são teus amigos. Eles, tá bom, vai. Você fez a tua mitzvah. Não quero prejuízo. Leva pra dentro da tua casa. Ou tá bom, me dá uma garrafa. Eu vou levar uma pra mim. O resto você leva. Então esse é o conceito de biur. Agora só pra não ficar muito em aberto isso. Como que se faz hoje em dia? como que funciona a Shemitah em Israel hoje em dia? Bom, primeiro é importante lembrar que essa mitzvah de Shemitah só recai em Israel na época que todos, ou a maioria dos judeus estão morando em Israel, que isso era na época do templo. Então, hoje em dia, a mitzvah de Shemitah não é exatamente da Torá. É a mitzvah dos nossos sábios. Quer dizer, uma vez que nós não teríamos essa mitzvah hoje em dia, nossos sábios estabeleceram, para não esquecer o conceito, prevalecem as regras mesmo que não está o povo inteiro morando em Israel. Isso dá umas certas leniências para a gente, em alguns aspectos, pelo fato de não ser da Torá, ser dos nossos sábios. Então eles estabeleceram as regras. Mas são poucas coisas só que são um pouco mais lenientes. Uma das coisas que se é leniente hoje em dia é quanto a uma mitzvah que é chamada tosefet, acréscimo. Pela Torá você precisa acrescentar ao ano sabático ainda antes do ano sabático. Quer dizer que o ano sabático pela Torá, embora começa no Rosh Hashanah, você tem a obrigação já de antes parar de plantar. E isso não se aplica hoje em dia. Nós paramos de plantar só bem pertinho da Shemitah e não antes. Então, como que funciona para se ter os produtos em Israel? Quando se trata de frutas, a coisa é um pouquinho mais simples. Porque fruta, a árvore vai dar, vai crescer e pronto. Só que vai ter um problema para vender. O dono do campo não pode vender como comércio. Bom, e agora? Então, eu teria que ir até o campo buscar. Eu tenho direito. Posso ir. Mas para poder fazer a feira, eu vou ter que ir viajar a Israel de ponta a ponta para conseguir fazer toda a minha quitanda. Você tem regiões que tem campos de melancia, você tem regiões que tem campos de tomates, tem regiões que tem campos de macieira. Cada fruta tem uma região que é melhor. Você não tem do lado de casa tudo. Então você tem que ficar viajando Israel de ponta a ponta para ir de campo em campo. Até que você vai e volta, já passou o ano inteiro. Então cada dia você come outra coisa, você não pode comer de tudo. Complica. E complica também para o agricultor. O agricultor tem lá o campo dele, ele tem que manter esse campo. E de repente chega o ano da Shemitah, ele não vai ter nenhum lucro com isso. E até aí tudo bem. Mas como que fica as despesas que ele tem com o campo? Ele paga imposto pelo campo, ele tem que, dependendo do que, ele tem que irrigar para não morrer de repente. Ele tem que proteger, e tem uma série de coisas que precisa ser feito, que não tem jeito. Ele tem empregados. Esses empregados no ano sabático, o que vai ser deles? Você vai ter que pagar o salário deles. Você não quer que ele trabalhe, tudo bem. Pela Torá não pode trabalhar, mas ele tem que viver. Então tudo isso faz com que tenhamos que criar métodos para funcionar no ano da Shemitah. Então basicamente nós temos aqui algumas coisas. Primeiro, frutas que são do sexto ano. Legumes que são do sexto ano, que aguentam ficar guardados, então se guarda. Então, por exemplo, batatas, batata doce, cebolas, você consegue guardar por um período bem longo, sem estragar. Então o que você faz? No sexto ano você faz uma produção para valer e estoca. E depois, ao longo do ano sabático, você só vai vendendo o que você produziu no sexto ano. Essa é uma saída. Em relação a frutas, todas as frutas que começaram a crescer antes do sexto, ainda no sexto ano, são consideradas do sexto. Então, não tem nada, pode vender normalmente. A coisa complica quanto às frutas que vão crescer agora no ano da Shemitah. Então, tanto as que são, a época começa agora, como também as frutas que vão crescer ainda no fim do ano sabático para o ano seguinte. Por exemplo, agora estão começando a crescer pêssegos. Agora estão começando a crescer, eles vão ficar bons para primavera e verão. Mas estão começando a crescer agora nas árvores. E já é o ano sabático, então esses pêssegos, nectarinas, já têm santidade da Shemitah. Então, para isso, temos que criar um método. Tem mais. Como que se faz com grãos que não tem como plantar? E como se faz com legumes que também não crescem assim, por exemplo? Pimentão, pepino, tomate, você precisa plantar para dar. Chega uma hora que não dá mais, tem que arrancar e plantar de novo para crescer. Não é uma coisa que fica crescendo igual uma árvore que vai dando frutas eternamente. Então como é que você faz o ano da Shemitah? Então aí tem uma grande discussão sobre isso, não vou entrar agora nos méritos prós, contras, etc., mas existem basicamente aqui algumas opções. Uma opção é importar. Você importa de outros países e resolve o problema. Então, existe bastante importação nesse ano de legumes, principalmente de outros lugares. Outra coisa que é possível se fazer, quando você planta, as leis da Shemitah se aplicam num campo e num lugar que é aberto. E num lugar que está ligado à terra. Mas se é algo que é totalmente desligado, desconectado da terra e fechado, não se aplicam as leis da Shemitah. Então, por exemplo, se eu quiser plantar aqui, no quarto de casa, contanto que seja um vaso fechado, sem buraco embaixo, eu posso plantar nesse vaso o que eu quiser. Porque eu estou dentro de um lugar fechado e não tem furo embaixo do vaso. Então, o que eu posso fazer para poder plantar? Se eu fizer umas estufas bem grandonas, totalmente fechadas, e embaixo também totalmente forradas com alguma coisa bem fechada, hermeticamente fechada, e em cima disso eu vou plantar. Não é tudo que dá para fazer isso, mas algumas coisas dá para fazer. Eu vou poder plantar lá. E essas coisas não têm santidade de Shemitah. Não tem nada a ver com a Shemitah. Está plantado dentro de casa, não se aplica às regras da Shemitah. Então, essa é uma opção que existe. Tem até uns caras que inventaram. Hoje em dia tem até disso no Brasil. Eles fazem umas plantações. Como se chama isso? Tem um nome lá, não lembro como chama. Que eles fazem umas plantações dentro de lugares fechados, nas próprias paredes. Eles fazem com todo um esquema lá com vasos e a própria parede meio torta, não sei o que lá. Eles plantam um monte de coisa. Então inventaram uns negócios assim também, um lugar totalmente fechado, está desconectado do chão, você planta. E dessa forma você tem coisas para o ano sabático. Uma outra opção que tem é você vender o seu terreno para um não judeu. Porque as regras da Shemitah em Israel se aplicam... Plantação vertical, isso, Bettina. Isso, plantação vertical. Então, plantação vertical, que é feita em um lugar totalmente fechado, também é uma opção para Shemitah. Mas não é tudo que dá para fazer isso. Mas, tudo bem, tem folhas que dá alfaces e outros tipos de hortaliças que dá para fazer isso. Então, uma outra opção é o vender o campo. Se o campo está vendido para um não-judeu, o não-judeu não tem leis de Shemitah. Shemitah é só para o judeu. E, logicamente, que é só para o judeu na terra de Israel. Mas o não-judeu em Israel não tem leis de Shemitah. Então, uma outra opção que teria é vender o meu campo para um não-judeu. E aí, pode plantar no campo também. Eu contrato não-judeus para plantarem no campo. Eles vão plantar no campo. Vai se colher, vai se vender. Não tem leis de Shemitah. É como se fosse que eu agora tenho um terreno de não-Israel dentro de Israel, entre aspas. Aí é uma outra solução que tem. E uma outra solução que existe, que é mais para frutas, é chamado Otsar Beit Din. Otsar Beit Din significa o seguinte: eu tenho um campo que dá laranjas. Essas laranjas que crescem na Shemitah eu não posso vender. Não tem problema, elas estão crescendo, mas eu não posso ficar colhendo, não posso ficar vendendo, comercializando. O que eu posso fazer? Eu entrego o meu campo para o tribunal local. E é do tribunal agora, o tribunal que cuide do campo no ano da Shemitah. O tribunal vai me nomear, ou nomear quem eles quiserem, mas provavelmente vamos nomear o próprio dono. Você vai cuidar de tudo por nós. Mas no ano da Shemitah o campo pertence, a produção do campo pertence ao tribunal. Agora eu posso comercializar essas frutas. Bom, comercializar como? Tendo lucro Não exatamente. Porque essas frutas continuam tendo santidade de Shemitah. O que eu posso fazer com essas frutas é vender por um preço tabelado, que o tribunal, inclusive, vai dar a sugestão desse preço, para cobrir todas as despesas. E dessa forma eu vou poder vender essas frutas no ano da Shemitah. Então, basicamente, o que nós temos hoje em dia são essas opções. Ou você tem frutas importadas, ou você tem plantação totalmente fechada para alguns tipos de coisas, ou você tem o que sobrou do sexto ano, ou você tem campos que foram vendidos para não-judeus, que isso é chamado Heter Mechira, esse é o termo que é usado, Heter Mechira, permissão da venda, e você pode ter ainda o Tzar Beidin, que é o campo que foi entregue à produção para o tribunal, e o tribunal que está revendendo isso, e aí não vai ter problema, porque não é uma pessoa física ou até jurídica, é o tribunal que está vendendo essas frutas. Tem os prós e contras de cada uma dessas opções. Cada uma dessas opções tem prós e contras, mas de qualquer forma esse é o esquema básico que existe hoje em dia em Israel. Tem gente que come só desse, tem gente que come só daquele, tem os que comem de todos os tipos, os que preferem esse, preferem aquele. Tem uma grande discussão rabínica em volta disso, qual que seria a melhor opção, qual que tem alguns questionamentos por trás, que seria melhor não fazer dessa forma. Mas no final são essas as opções que nós temos. Então, por intermédio desta... Fala.
O que é feito a maioria, a opção que o pessoal opta, que a maioria faz? Ou não tem? Ou tem toda essa variedade?
Tem toda essa variedade, quer dizer, depende muito do supermercado e do lugar. De uma forma geral, provavelmente a grande maioria usa esse sistema de vender o campo.
Tá.
Isso é uma coisa que...
Arrendar
o campo, como se fosse arrendar o campo. Isso é feito principalmente pelo rabinato-chefe. Então, a maioria dos rabinatos das cidades também fazem dessa forma. Então, por isso tem bastante disso. Então, no mercado comum, geralmente vai se encontrar frutas que são, tanto frutas como legumes que são de campos vendidos. Em lugares mais específicos vai ter do outro, que é mais complicado também. Então fica mais seleto, então se vende mais nas concentrações onde vai ter melhor venda do outro tipo, que é do Tzar Beit Din, do tribunal. Então a Torá está aqui enfatizando sobre essa mitzvah. Tudo isso para mostrar que quando chega o ano da Shemitah, toda a pessoa, todo dono de campo está declarando de forma bem clara que a terra pertence a Deus. Nesse ano a terra é de Deus. Quer dizer, nesse ano sempre ela é de Deus, mas nesse ano eu estou mostrando que ela é mesmo de Deus. E eu não vou me aproveitar do campo, não vou me aproveitar disso que eu sou o dono do campo. Eu estou nesse ano com humildade devolvendo o meu campo para Deus. Quem vai cuidar da minha produção? Deus. Se vai chover bem, vai ter frutas. Se não chover bem, não vai ter frutas, porque eu não vou poder fazer grandes milagres.
Eu acho que essa é a parte mais importante, que você determinado anos, você é dono, e de repente você tem que abrir mão da tua propriedade, ter humildade de aceitar isso e abrir mão para não te dar, sabe, quando a gente fala assim que às vezes Deus, você ter mais humildade, abaixar um pouco, que nem a gente fala em Yiddish, a tchap, né?
Exatamente.
De você se situar no lugar, de você sentir que você não é o dono.
Exatamente.
As coisas não te pertencem, né?
Então,
eu acho que o intuito...
Porque justamente tem o outro lado. O que acontece, o orgulho que a pessoa tem de ser o dono do lugar é que faz a pessoa ter uma segurança tão forte da sua propriedade, que ele acaba se transformando em cruel com as pessoas que estão coitadas. Essas pessoas que não têm a terra, que não têm produção e que não têm o que comer, ele se acha o dono da cocada. Então vem a Torá e fala justamente isso, por intermédio disso, que você vai abaixar a cabeça, vai ser humilde, perceber que, da mesma forma que ele não tem, eu também não tenho. Eu só tenho o que Deus me deu. Então deixa eu ajudar ele, que precisa. Então dessa forma, no ano da Shemitah, a pessoa compartilha com os outros, deixa os outros se aproveitarem do campo dele, e ao mesmo tempo isso vai lembrar ele que nos outros 6 anos, não esqueça desse daí que veio lá buscar frutas no teu campo, coitado, não tem, leva para ele nos outros anos, ajuda ele e sustenta ele. Essa é a primeira parte, se Deus quiser, semana que vem a gente continua. Essa é a primeira mitzvah, então, nesse conceito. Fala, Jean.